Continue com Escala Brasileira.
A gente continua a Escala Brasileira de hoje com a companhia de Milton Guedes, trazendo para a gente as histórias aí do sopro, do assovio e dessa carreira que ele tem como multi-instrumentista, arranjador, compositor. Milton, falando agora um pouquinho mais dessa fase aí, depois que você tocou com o Oswaldo, com o Lulu Santos também, aí você falou que começou a gravar com muita gente e tal. E aí eu acho que veio essa parte mais de arranjo e produção, né? Você foi responsável por muitas produções, assim, de trilha, de sucessos de novela, de outras bandas da MPB também, ou da música brasileira. Produziu Sandy Júnior, sucesso durante muito tempo. Conta pra gente um pouquinho dessa faceta aí, como arranjador e produtor, assim, como é que você encara isso na tua música?
Nossa, isso é uma coisa que vem, claro, de observar, né, de ver. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes produtores de coisas muito importantes da música brasileira, principalmente. E eu fui me metendo um pouco, né? Você tem que ser um pouco cara de pau, assim. Mas eu acho que e arriscar bastante, né? Então, assim, trabalhando com o Ari Spelling, que foi um dos primeiros caras a me chamar para fazer trilhas da Globo e tudo. O Max Pierre, que era, né, diretor da época da Som Livre lá. Tem o Guto Graça Mello, que é um dos maiores produtores do Brasil, assim, e que produziu meu disco, um dos meus discos. Tem o João Augusto. Essas pessoas me abriram muitas portas também e me pediam coisas semi-prontas, assim, como, por exemplo, no caso da Sandy Júnior, eu compondo para eles também, né? E eu mandava a música, eu gosto de mandar a música muito pronta, assim, para a pessoa ter uma ideia do que eu estou imaginando, mesmo que ela mude o arranjo depois. Eu acredito que a música tenha uma força, você tocar uma música boa de voz e violão já basta, né? Mas quando eu acho que na música pop, às vezes, você precisa do arranjo para a música ter um tamanho também. E eu comecei a me esmerar nisso, né? A tentar entregar o máximo de material, e quase sempre ficava quase tudo que eu, né, que eu produzi ali, que eu arranjei. Isso é muito bacana, né? É legal, é uma resposta boa do que a gente está fazendo. E acabei, nossa, emburacando, e claro que eu levei isso para. Acabei tendo produtora de publicidade, né, fazendo jingles, fazendo coisa de propaganda. É bacana também. Você tem que ter um desapego, né, porque nem todo mundo entende e gosta daquilo. Mas, pô, é uma trajetória que eu gosto bastante. Um pedaço dessa trajetória que eu gosto muito. Assim.
A gente está falando aqui de produções, assim, que emplacaram, né? O que a gente podia ouvir, assim, que você acha que pode representar muito bem isso aí, algum sucesso? Pode ser Sandy Júnior, pode ser então outro sucesso de novela, alguma coisa assim.
Então vamos uma música minha que eu fiz para Sandy Júnior, que é Cai a Chuva. Ela tem um arranjo, tem um solo de sax meu também, assim. Tem a versão ao vivo, que é maravilhosa, agora da super turnê que a gente fez. E é uma música que eu adorei fazer para eles, assim. Eu misturei duas músicas em uma. E ficou muito bacana. Cai a Chuva.
A chuva cai.
Hoje no Escala Brasileira a gente está com Milton Guedes, grande multi-instrumentista da nossa música, grande produtor também. Milton, você também tem sucessos que você gravou também, né? Sonho de uma Noite de Verão foi um sucesso da década de 90, final da década de 90, que foi um estrondo, né? Como é que foi essa experiência assim para você?
Poxa, isso foi muito legal. Aí vem o Guto Graçamelo, que nessa época estava produzindo esse meu disco. Ele me forçava muito a compor. Até então, o disco só tinha canções que eu adorava, de pessoas que são amigas, que eu adorava. A Zélia Dunca, o Paulinho Mosca, tinha o Márcio Faraco, que também era de Brasília. O Mongol, né, que é o parceiro do... Infelizmente se foi.
Foi há pouco tempo. É o Oswaldo. Né?
Poxa, a gente compunha em casa, assim, né? Ele era meu vizinho aqui no Rio. Essa coisa da composição veio um pouco do Guto, assim, cara, arrisca mais, faz uma coisa que você gosta. E eu pegando influências, tipo, por exemplo, Sonho de Verão vem de uma influência do Skank. O Skank tinha o Garota Nacional, que estava estourado. Tem aquele beat bom. Tum, tum, pá, pum, pum, tum, pá, pum, pum, tum, pá. E eu peguei esse beat assim e comecei a... Entrou a frase como um ritmo, né? O sonho de uma noite de verão. Pá, pum, pum, pá, pum, pum, tum. Aí acabei escrevendo uma coisa leve, assim, que era muito até diferente do que tinha no disco. Tinha música do Carlinhos Brown, da Zélia, do Mosca e tudo, e de repente eu tava lá cantando Sonhos de uma Noite de Verão, e o Memê, o DJ Memê, que trabalhou com o Lulu também, fez um remix. Na época ali, 98, isso, 97, os remixes eram uma marca, assim. Toda música que era lançada ganhava um remix, dependendo do estilo, claro. E o Memê fez um remix que tocou muito na noite, assim. Então posso dizer que aquele meu one hit, né? O Sonho de Verão estourou e foi verão, verão atrás de verão até hoje, 25 anos depois ela tá fazendo e as pessoas cantam até hoje nos meus shows e tudo, é muito bacana.
Então a gente tem que ouvir, né? Claro, depois dessa explicação toda tem que ouvir, né?
Ela tem duas versões, aí a gente pode... Qualquer uma das duas é muito leve e gostosa.
Beleza.
Ela era sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão. Mira, mira, sonho de uma noite de verão.
Milton Guedes também tem mais sucesso aí, não tem como não lembrar também o Jeito Sexy, que foi um sucesso com a Fat Family também, né? E é uma pegada muito pop, né? E é assim, é um hit, né? É uma coisa muito chiclete também, né?
Ela é muito chiclete e volto ao Guto Graça Mello me cobrando assim, pô, você tem que compor, cara, você tem que compor mais. Porque eu sempre compus, de verdade, desde a época do Pôr do Sol. As músicas que a gente gravou num compacto na época eram minhas, né? Então, minhas, do Dentinho, na verdade, todo mundo, né, ali trabalhava junto, né? A gente sentava, eu, Pingo, e compunhamos muitas coisas nessa época. E teve um espaço em que eu fiquei um pouco, caramba, será que eu sei fazer isso? Será que vale a pena mesmo? Tão difícil compor, é tão... Né? E eu acabava lidando com tanta gente top, compondo, fazendo música, eu falei, pô, eu não consigo fazer isso, né? Mas o Fat Family veio de uma ideia do Guto de juntar um monte de canções que ele tinha como ideia para a banda. E o Fat, eles eram umas graças de pessoas, assim, eles eram muito leves e tudo. E a gente, ele me pediu para fazer uma versão dessa música, que é da Diana King, que é o Shy Guy. E eu fiz o Jeito Sexy assim, numa tarde, no estúdio com o Guto, tentando ficar o máximo possível com a mesma fonética da original, né? Que ela canta, oh, oh baby, mercy, 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 body, 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 uma coisa assim.
O inglês é uma música, é uma língua muito sonora, né? É impressionante.
Exato.
Tem coisa. É legal a gente pensar isso, né? Tem umas línguas que elas talvez não sejam tão sonoras para algum, até alguns gêneros de música, né? E o inglês, ele é muito isso, né?
Inverter, né? Fazer uma versão pro português, às vezes a gente se depara com. Cara, essa frase não vai caber, não vai ter como ter esse conteúdo aí. E aí é que vem a dificuldade de fazer uma versão, porque aí você precisa manter o conteúdo da letra, se você quiser, claro, existem as versões livres, que você escreve outra música. Mas eu brinquei um pouco com a original, mas também adaptando principalmente o groove da letra dela, né? E aí foi um estrondo, né? Milhões de cópias vendidas. Tem muita gente que não tem ideia que essa música é minha, infelizmente nas redes, no YouTube, não tem meu nome lá. Só tem o nome da música e não tem o autor, né? É uma coisa meio triste, assim. Mas...
Isso é uma das desvantagens, eu acho, hoje do digital, né? Porque, assim, pelo menos antes, quando a gente tinha LP, depois até o próprio CD, a gente ainda tinha encartes e a gente tinha muita ficha técnica, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de abrir um disco e ver quem fez, quem produziu, quem tocou tal instrumento.
É muito bom!
É muito legal, né? E hoje em dia você tem essa dificuldade, o Spotify, essas Deezer, essas plataformas, elas não trazem os créditos. Agora estão trazendo letras, às vezes o compositor, mas não é uma informação muito completa, né? E isso é uma desvantagem, né?
E isso era maravilhoso, né? Pegar um disco, e nem é saudosismo isso, é só uma constatação mesmo, né? A gente pegava um disco, tinha, caramba, quem tocou esse sax aqui? Aí você via o nome do cara lá, saxofonista tal. Aí era uma maneira da gente se conectar com mais ainda com aquela música, com aquele artista e tudo. E hoje tem isso, né? E no, por exemplo, né? No YouTube, onde tem o Jeito Sex está lá, E geralmente sai com o nome do artista que está cantando, né? Que não é problema nenhum, desde que saia também os autores, as coisas assim, né? E é engraçado não ter, só tenho a música original e tudo, e é uma coisa que eu preciso reivindicar. Mas foi muito bom fazer música para o Fat Family, assim. Eles gravaram algumas no decorrer ali da carreira deles. Depois, sim, infelizmente, a coisa foi desandando, eles se perderam um pouco, assim. Mas foi um momento muito especial que me acabei fazendo música para Sandy Júnior assim também, né? E para outros artistas. Eu gosto bastante. Hoje eu me arrisco mais em si, compor.
Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar. A noite não tem fim, você vai dizer sim.
Você está com Escala Brasileira.